Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 6 minutos na Bahia, 6 e 6, e a gente começa mais um Tropa de Elite. Começando agradecendo ao nosso grandioso Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntinhos aqui para levar muita informação, prestação de serviço, ajudando o povo da nossa Ilhéus, da nossa Bahia. Bom dia para você nos quatro cantos, você em casa, você que está deixando um trabalho agora, né? Depois de uma madrugada de muito trabalho, hora daquele descanso, a turma está encerrando o plantão, você que está pegando o plantão agora, você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona 102.9, nossos amigos e amigas da zona rural, dos distritos de Ilhéus, nosso muito bom dia para você, o homem do campo, para você que já acordou bem cedinho, já tirou aquele leite puro, puríssimo, tomando aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate, a turma do Mingau. Feirinha do Guanabara, central de abastecimento do bairro do Malhado, centro comercial de Itabuna, central da Urbis, a turma dos pontos de Mingau espalhados por toda a região. Por falar em Mingau, vamos ouvir o bom dia dele. Ele que é fã de um Mingau, de um Munguzá, nunca mais tomou um Munguzá, rapaz. Repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, seu Robertinho Scarpita, bom dia para você, meu amigo, e para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, e é um engano seu. Ah. Recebo o abraço de Cremilda que fica em
você
frente
tomou um buguzá ontem.
Ao Mingau de Dona Sônia, lá na feirinha do Guanabara. Cremilda, que é do Itariri, mandou um abração, tomei mingau de milho ontem, você que não foi.
Não, você desviou a rota ontem, você tava na Avenida Esperança, na Avenida
mingau
Esperança.
Mingau de milho, fui no
centro. Você foi pro centro?
Depois do Nova Esperança, lá do César Cutias e Dona Lena, que mandou também um abração pra você.
Um abração, viu?
Condomínio Nova Esperança. E aí fui pro Mingau.
Pronto.
Tomei Mingau ontem, você que não tomou.
Agora hoje eu fiquei surpreso aí. Tomou um Mingauzinho ontem. Mas é isso, bom dia pra todo mundo. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2022. A metralhadora da informação já está no ar, para levar a informação com precisão para você, atualizando todas as informações sobre a Covid-19. Os números não param de crescer em diversas cidades da Bahia. O estado da Bahia em alerta, seu repórter Mário Santos. Cidade de Quié aumentou muito o número, Itabuna, Ilhéus, Salvador, Uruçuca. E a gente vai estar atualizando aí. A gente não quer de forma alguma essa quarta onda da Covid-19. Por isso, a importância da vacinação. Ilhéus começou ontem a vacinar com a quarta dose, 40 anos ou mais. Segue durante toda a semana e a vacina é importante, viu, gente? Completar o esquema vacinal está em dia com a vacinação. Muito importante. Bom, vamos trazer informação do tempo já nesse início de programa. Hoje, nessa super terça-feira, o tempo tá gostosinho, parece, viu? Tá gostosinho. Vamos conferir. O céu parcialmente nublado nessa manhã de terça-feira, hoje dia 5 de julho, termômetros marcando 21 graus centígrados no Alto Bela Vista e apenas 12% é a probabilidade de chuva, seu repórter. Por isso que o tempo tá assim, tá gostosinho. O inverno tá que tá, viu? Tá que tá. E a gente começa então mais um Tropa de Elite a partir de agora, trazendo as manchetes, né, os destaques do nosso programa de hoje. Nossa equipe já está preparada aí, todos os correspondentes já designados para trazer informação: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, seu repórter
Edenildo Braga, o irmão dela,
Suzana,
a Vanusa Braga.
Eu não sei por que eu troco, né, rapaz? Porque você sempre dá valor aí, o Edenildo Braga e a Vanusa Braga, que fez rádio também, né? A Vanusa foi correspondente, não é isso?
Na era do nosso amigo Robério Menezes, na co-irmã Rádio Difusora de Itabuna.
Eu sempre estou trocando o nome aqui, né? De Vanusa para Suzana. Será que existe alguma Suzana Braga?
Ah, Suzana Braga não, é Denildo Braga.
Não tem Suzana Braga não, né?
Não.
Só tem Vanusa, que é irmã do Edenildo. Edenildo deve estar dando risada na hora dessa. Vamos então às manchetes que serão destaques. Nosso WhatsApp já está liberado, 3675-2000 também liberado. Mensagens de áudio de até 30 segundos no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Já estamos ao vivo também na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. Já segue o Tropa de Elite no Instagram? Ainda não? @ programa Tropa de Elite, segue a gente lá, viu? Aproveita e segue o Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Gabriela FM. Vamos fortalecer esse projeto mais que especial, que é 100%, Iliel, 100%, né, para atender as comunidades mais sofridas. Esse é o nosso lema, é a voz do povo no rádio. Aqui, ó, 102.9, a notícia chegando primeiro.
Gabriela,
olha as manchetes do programa aí, seu repórter.
Opa, de elite. Lamentável, Scarpita, você vê o descaso do governo do estado. Bairro do Basílio, escola estadual do Basílio, olha, destruída. É uma vergonha. Detalhes neste programa.
Ilhéus, entre as 15 cidades de médio porte do país com melhores indicadores econômicos, aponta Isto É.
Acidente de veículo na Avenida Soares Lopes em Ilhéus envolve menor no volante.
O ESC convida a população para debate do plano diretor de Ilhéus no próximo dia 13 de julho.
E suposto major da Polícia Militar consumiu... bebeu em hamburgueria cervejas no momento de pagar a conta, se alterou e queixa registrada no plantão de polícia.
É brincadeira um negócio desse, viu? Bahia registra 1.101 casos de Covid-19 em 24 horas e um óbito é registrado no estado.
Elemento exibindo arma abordado pela Petro 70 na Avenida Ubaitaba. Encontrada é um simulacro, uma réplica de arma de fogo, de pistola que estava sendo manuseada, ó, dando a entender ser de verdade.
Olha só, eleições 2022, prefeitos preparam debandada após governo quebrar promessa com verbas, seu repórter. Você já falava isso lá atrás, viu?
Lá atrás, o que vai debandar de gente. Ilhéus não vai ser diferente.
Debandadas de prefeitos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. Eleições 2022. Existe também uma expectativa aí para divulgação de pesquisa. Pelo menos umas 3 pesquisas devem ser divulgadas após autorização, né, do TSE ainda esta semana. Sobre questão política, seu repórter, o presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Jefferson Moraes, até ontem não teria sido notificado judicialmente sobre a questão do vereador Luca Lima, que ganhou na justiça um mandato novamente. Com isso, o baiano do amendoim deixa, né, e volta a ser o primeiro suplente da coligação. E o Luca Lima ganhando na justiça, só que ainda não foi notificado. Depois de ser notificado é que tem esse prazo de 48 horas.
Aí passa a contar.
Isso. O que é que você tem mais aí?
Olha, tem ainda, Scarpita, aplicação da quarta dose em Ilhéus. O público de 40 anos ou acima de 40.
Parabéns à polícia aí. A polícia identificou 4 envolvidos na morte do motorista de aplicativo lá em Itabuna. E a gente fica também aqui aguardando, Marinho Santos, notícias sobre o caso lá do John da Lagoa Encantada. População também esperam a resposta da Polícia Civil e outros casos aí que a gente vai colocar em pauta no programa de hoje.
Outro acidente que ocorreu na rodovia Ilhéus Olivença, o foragido, continua foragido.
E
tá todo mundo aguardando uma resposta
justiça
da polícia.
Justiça por Ranitla, e é um movimento que ganha força nas redes sociais. Essas e outras a partir de agora, eu convido você a acompanhar com a gente mais uma edição do Tropa de Elite. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6:17. 6:17. Olha, muito triste, moradores do Basílio, professores, alunos que por ali passaram, vê com muita tristeza uma cena lamentável na cidade de Ilhéus, um descaso do governo do estado, uma destruição total, uma pouca falta de vergonha. O Colégio Estadual do bairro do Basílio. Vândalos, dependentes químicos, depredaram todo o prédio, ficando somente as paredes. Um verdadeiro descaso, repito, do governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação. E a pergunta é: e agora? O que será feito? E a base é do saber, o aprendizado? Os vereadores da nossa cidade não estão enxergando essa lenta degradação. E assim, meus amigos, minhas amigas, mais um colégio fechou e no processo lento foi destruído. E todos os moradores do bairro do Basílio e região perdeu mais uma escola. É triste ver esse verdadeiro abandono e descaso. E os servidores públicos que por muitos e muitos anos ficaram trabalhando ali na Escola Estadual do Basílio. Então eu fico a perguntar, recorrer a quem? E aí fica a pergunta no ar para o governador Rui Costa ou para o atual secretário estadual de Educação ou para a Direc, que agora é em Itabuna. Não é mais em Ilhéus. A Direc com os olhos vendados. Eu sei que mais uma escola... Aquela escola ali, eu lembro-me muito bem que muitos e muitos moradores, que hoje já são homens e mulheres, passaram ainda como quando crianças, no tempo do terreiro de Candomblé, do saudoso Babalorixá, o pai Pedro, pertinho da casa do Pedro Farias. E aí a gente fica a perguntar, seu Scarpita, o que fazer?
Olha, sobre essa questão da escola aí, repórter, você estava tendo aquelas suas mini-férias quando explodiu essa notícia. Porque no dia anterior, que os vigias que estavam ainda protegendo deixaram as instalações, foi questão de menos de 24 horas. A turma entrou e arrancou tudo, de porta, de pia, de vaso sanitário. E a gente fica assim indignado porque a questão da educação é uma escola. O que aconteceu? Ah, porque está construindo uma grande escola ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, onde era a Escola do Ceará, anexo ali ao antigo Colégio Estadual de Deus. Mas a gente não pode. Imagina uma estrutura daquela ficar agora lá abandonado, local para atos ilícitos, enquanto a gente vê. Por que não fez uma grande creche? Por que não chamou a prefeitura para uma parceria, seu repórter? Vamos fazer uma grande creche aqui? Vamos atender as crianças do Basílio, Avenida Palmares, Avenida Esperança, Alto Seringal, toda aquela área ali que poderia com uma grande creche nessa estrutura? Será que nós não temos mão de obra suficiente? Já imaginou uma grande creche de tempo integral na cidade de Ilhéus? Ah, o governo do estado não tem mais interesse. Passa para a prefeitura. A prefeitura faria a pequenas adaptações e transformaria ali numa grande creche. Agora falta é boa vontade. Falta interesse dos nossos governantes, dos nossos representantes, os representantes que você, amigo ouvinte, escolheram. Você que está ouvindo a gente nesse exato momento agora, será que só o Tropa de Elite é que tem essa visão? Será que o seu vereador, a sua vereadora não teria esta visão de poder dizer não, vamos transformar isso aqui numa grande creche? A demanda é grande, seu repórter.
A pergunta é a seguinte: a Associação de Moradores do Bairro do Basílio existe? Eu sei que o Basílio perde, os estudantes, a garotada vai perder também, a escola estadual é do Bairro do Basílio. Olha, quero mandar um abraço e desejar aí um bom descanso ao delegado da Polícia Civil, o delegado Norberto Teixeira, que está deixando o plantão, o Tom Escrivão, os investigadores Paulo Jackson, Ciro Bonfim, Jabson Reis, Maria Lídia, Juliano de Túlio, os investigadores, e ainda o Delmar, que está de permuta aí. E agora vai entrar aí a equipe do delegado Luiz Adriano. O delegado Luiz Adriano vai contar com o escrivão Hudson, os investigadores Simão, Rose Nascimento, Rosimeiro está de férias, o Berg e também o Bira. É o da equipe do delegado Dr. Luiz Adriano, chegando daqui a pouquinho para assumir o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil ali na Avenida Soares Lopes, porque lá o prédio está em reforma, e agora está tudo sendo atendimento, ocorrência, queixa, na avenida onde é a Deltur, Delegacia Especial de Atendimento ao Turista.
Tá na
hora. São 6h23, Scarpe.
6h23, só para a gente conferir. Olha, na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.105 casos ativos de Covid-19, uma taxa de crescimento aí de 0,7%. Nós temos um óbito que foi registrado nas últimas 24 horas, uma matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. O boletim epidemiológico de ontem, segunda-feira, contabiliza ainda 1.911.917 casos descartados e 345.835 em investigação. Esses dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia. Agora você tem aí, seu repórter, a vacinação 40 anos mais, que iniciou ontem aqui em Ilhéus. Durante toda essa semana, diversas salas de vacinação nos postos aí espalhados, módulo norte, módulo sul, centro e oeste. Você pode passar para a gente essa informação, porque daqui a pouquinho eu vou entrar na área da política, viu? Debandadas, mais de 80 prefeitos prometem debandar. Vão abandonar o barco do governo do estado. Tá complicada a situação, viu? 6h23 ainda.
Olha, Escarpeta, Ilhéus aplica quarta dose em público de 40 anos ou mais. Imunização já começou.
Já começou.
Iniciou desde o dia de ontem a quarta dose para pessoas, repito, com 40 anos ou mais. O serviço será ofertado nas unidades de saúde e previamente informadas, conforme horário de funcionamento das salas de imunização. É indispensável a apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, constando as três aplicações. Então as pessoas devem ir aos postos com máscara de proteção, locais onde o uso contínuo vai continuar sendo obrigatório, viu, Escarpita? É botar máscara e levar o cartão de vacinação, apresentação do CPF, repito, e cartão SUS. O esquema vacinal completo reduz o risco de contaminação e agravamento de casos da doença. Então, a imunização contra a Covid-19 segue da seguinte forma: aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 5 anos. Aplicação da segunda dose, de acordo com a data marcada no cartão. Aplicação da terceira dose, para pessoas que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses. E aplicação da quarta dose para imunossuprimidos, pessoas com idade igual ou acima de 40 anos e profissionais da saúde que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Então tá aí, senhor Robertinho Scarpita.
Pois é, procurar as unidades. Daqui a pouquinho a gente reforça aí a agenda de cada posto de saúde, os que funcionam pela manhã, pela tarde, outros que funcionam durante todo o dia.
Tem máscara?
É, máscara.
Você tá com máscara aí?
Com máscara, com certeza. É, vamos tomar vacina hoje, né?
Tem que comprar uma máscara pra mim, porque eu vim sem máscara.
Você tá sem máscara. Na sua mochila deve ter máscara.
Não, não tem. Deixei em casa.
Vamos conseguir uma máscara pra você, mas não fuja da vacina hoje, não. Hoje você toma a vacina. Hoje você toma a quarta dose também, viu? Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente. Já já, primeiro giro regional chegando.
Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Sou Edinho, morador do Hernani Sá. Quando vocês tiverem um tempinho, passa pela Avenida Tancredo Neves. Presta bastante atenção nos postes de iluminação. Muitos deles mostram visivelmente ferrugem e as lâmpadas estão caindo. Já foram 3, porém, graças a Deus, sem provocar nenhum acidente. Quando acontecer de cair em cima de um carro ou na cabeça de alguém, fica aí o meu aviso. Tenha um ótimo dia. Eu passei agora pela manhã, vindo para a rádio, e observei. Tem alguns postes que as lâmpadas de LED, Marinho Santos, aquele suporte que estão pendurados apenas no fio. A ação do ferrugem, o produto utilizado, esse material que foi utilizado pelo governo do estado, péssima qualidade, sem durabilidade. Tem 2 anos aí, né? 2 anos foi entregue a ponte e a situação está daquele jeito.
É uma qualidade...
Os postes caindo, rachando pelo meio.
Segunda ou terceira qualidade.
Meu Deus do céu. Angélica do bairro Nossa Senhora da Vitória está dando um bom dia para gente. Que o nosso grandioso Deus abençoe todos nós, viu? Pitu Pedreiro, aquele abraço para você, Pitu. Pitu, não é Pitu Muqueca, não. Pitu Muqueca saiu pinchando a cidade de Ilhéus toda. Pitu Muqueca. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alô pra galera do Atacadão do Frango aí. Seu Zé Eduardo, Jai, Eric e Davi. Estamos ligados no Tropa de Elite. Valeu, Gui. Um abraço pra você. Jailton Reis está lá no Residencial Sol e Mar. Bom dia. O agir de Deus em nossa vida é feito de esperas. Ore e confie. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, nota de falecimento. Faleceu ontem. No Hospital Costa do Cacau, morador de Vila Juerana, o senhor Edinaldo Gonçalves, o popular Ná. Seu corpo está sendo velado em sua residência, familiares lá na Vila Dalva, e o sepultamento será logo mais no cemitério de Aritaguá. Vila Juerana de luto, nota de falecimento aqui. Antônio Melo está lá em Vila Cachoeira, terça-feira, que Deus comece abençoando o nosso dia. Com certeza, viu? Cio de Ribeira das Pedras, alô Cio. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Olha a situação do ônibus Vila Olímpio. Cio de Ribeira das Pedras tá na bronca. Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho. Eu tô ouvindo vocês debaixo da coberta, em que Deus abençoe nosso dia. Dá trabalho de sair da cama, viu? Nesse inverno, meu Deus do céu. É uma turma que dá trabalho, né, senhor repórter, de sair da cama?
Dá trabalho, tipo o cantor Itaçu Si. Está com o rádio ligado debaixo do cobertor.
Você pega só no pé do Itaçu Si. Cadê que você fala do fotojornalista Mário de Queiroz, que fica debaixo da coberta
também? Noca do Cavaco,
também.
Torcedor do Flamengo.
É, olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Pede aí pro pessoal do setor de podar árvores aqui no final do Hernani Sá, em frente ao Cantinho da Seresta. Alô, meu amigo Jeová, finalzinho do Hernani Sá, ex-principal, lá no Cantinho da Seresta, no pé da subida do Mambape. E pra gente fechar essa rodada aqui, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Olha, notícias chegando aqui de última hora, hein? Notícias chegando aqui, senhor repórter, acidente do Iguape, tá Cisão aí passando pra gente. Já já a gente atualiza essa informação. 6 horas 29 minutos na Bahia, 6h29. Vamos então para o primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos então com ele, Matheus Santos, nosso correspondente ao locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia. Quais são as informações? Ele que está sempre trazendo notícias de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Maraú, Baitaba. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 5 de julho. Abraçando a dona Ivone Gabriel do Curisco, né? Eita! Abraçar aqui também o Fopa, que não perde o programa Tropa de Elite, a Bosa, a minha amiga Edna. Também a galera do Rancho do Cacau, Orlando, Edvaldo, toda essa turma aí dessa região. Muito obrigado pelo carinho aqui ligados no Tropa de Elite. O Baitaba. Município apresenta redução de 50% de homicídios no primeiro semestre. O município de Ubaitaba apresentou nesse ano de 2022, no primeiro semestre, uma redução de 50% nos crimes violentos letais intencionais em relação ao mesmo período do ano de 2021, entre 1º a 26 de junho. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Em números absolutos, em 2021, nesse período, já tinha ocorrido 6 homicídios. Em contrapartida, em 2022, houve uma diminuição para 3 homicídios. A diminuição nos crimes violentos letais e intencionais apresentados no primeiro semestre de 2022 é fruto do trabalho em parceria entre as polícias civil e militar do município, que vem dando resultados. O delegado titular de Ubaitaba, Dr. Adelino Loyola, em entrevista ao Baitaba Urgente, comenta: agradeço a minha coordenadora da 7ª Corpim Ilhéus, delegada Catiana Morim Teixeira, por todo o apoio de sempre. E em nome do Major PM Telmo e a todos os policiais militares integrantes da 61ª CIPM Ubaitaba, os quais são corresponsáveis por esse resultado. Juntos, unimos forças em prol da maior razão do nosso trabalho, que é a comunidade ubaitabense, disse o delegado. Trazendo informações também para Itacaré, a Prefeitura de Itacaré e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, firmaram parceria com o intuito de alavancar o crescimento das micros e pequenas empresas que atuam na cidade. A unidade vai oferecer diversos serviços de forma gratuita para quem quer ser ou já é um MEI, microempreendedor individual. Seja para abrir MEI, alterar CNPJ, atualizar os dados cadastrais do CNPJ, cancelar CNPJ, fazer a declaração anual, solicitar parcelamento ou emitir o DAS, entre outros serviços. Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Abraço a todos, amigos. Até amanhã.
Olha, Scarpita, eu ouvi atentamente o Matheus Santos falando do índice de violência aí. O Baitaba, parabéns, município de Baitaba, que apresentou redução de 50% de homicídios no primeiro semestre. E parabenizando o delegado Adelino Loyola e também o comandante da Companhia 61, o Major Telmo Carvalho. É o seguinte, pega o Telmo Carvalho, o Major, amigo do Bicudo, vereador de Uruçuca, e o delegado Adelino Loyola, e coloca lá em Aurelino Leal, para poder resolver a problemática de Aurelino Leal.
As cidades são divididas só através do rio ali, né? A violência do lado de cá tá assustadora, né? A nível nacional.
É a delegada, do lado de lá, delegada coordenadora Catiana Murim, pegar o delegado Adelino Loyola para resolver o problema do lado de lá
também,
do Rio de Contas.
No Rio de Contas.
E o comandante, o comandante geral da Polícia Militar da Bahia, só olha, dá uma ligada para o Major.
Coutinho.
É o Coutinho, o Paulo Coutinho. Dá uma ligada para o Major Telmo Carvalho e manda ele atravessar a ponte. E ó, da Baculejo do lado de cá, do Rio de Contas, Aurelino Leal pedindo socorro. A violência tá tomando conta.
Bom, vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. O que você traz no destaque? Você tá com a língua afiada hoje, eu senti que você tá com a língua afiada hoje.
O suposto major da Polícia Militar que consumiu, bebeu, comeu... E no momento de pagar a conta, se alterou e a queixa foi parar no plantão de polícia registrada.
Foi aqui em Deus isso, foi, rapaz?
Foi em Deus, daqui, daqui a pouquinho na volta
comeu detalhes. Comeu o quê, rapaz? Foi um espetinho?
Hambúrguer.
Hambúrguer?
Tomou cervejas.
Nossa, rapaz.
Avenida Lotus.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Na volta.
Eu vou falar da debandada, mais de 80 prefeitos prometem, ó, debandada, deixar Rui Costa na mão. Eleições 2022, você ligado com a gente, até às 8, no oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Aqui a notícia chega primeiro! Tá todo mundo ligado com a gente?
A rádio que faz a sua trilha sonora. Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite!
São 6 horas mais 43 minutos na Bahia, 6h43. Olha, notícia triste, viu? Notícia triste aí, o Valdir, né, estofador, ele foi encontrado morto dentro de casa. As primeiras informações, a suspeita aí da polícia, que teria sido suicídio. O Valdir, ele foi encontrado morto na tarde de ontem no interior de sua residência na Avenida Princesa Isabel. A suspeita é que a vítima cometeu suicídio. De acordo com informações de vizinhos, o Valdir estava lutando para viver por conta de depressão profunda. Entretanto, apesar do uso de medicamentos para controlar o distúrbio afetivo, o Valdir não suportou, tirando a própria vida. De acordo com as primeiras informações aí passadas por vizinhos. A Polícia Militar esteve no local, como também o Departamento de Polícia Técnica, após ser acionado para os procedimentos cabíveis, né? Fazer a remoção do cadáver. O corpo foi removido para necrópsia e posteriormente liberado para sepultamento. E aí, mais um caso para a estatística da cidade de Ilhéus, né, seu repórter?
Excelente profissional, profissional de mão cheia, estofador Valdir.
Pois é, triste, né? Depressão aí, muita gente sofre, uma doença silenciosa, tem muita gente que não consegue passar e está enfrentando uma depressão. Então é muito importante o acompanhamento de profissionais, de familiares aí, e a gente poder nem ajudar as pessoas. Mandar um abraço pro Abdon. Abdon tá lá na capital acompanhando as notícias da nossa região através do Tropa de Elite. Abdon Ramos, um abraço para você.
Apaixonado.
Um abraço também. Apaixonado por Ilhéus,
apaixonado,
né? Nosso querido Josevaldo aí da loja Planeta Doces, também ligado com a gente, indo pro trabalho. A turma que vai pro trabalho, ligado com a gente. A galera do transporte escolar, muitas escolas já retornaram, né, às aulas ontem, seu repórter, aqui na cidade de Ilhéus. Eu tenho notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. A UESC está convidando a população de Ilhéus para debater, né, o plano diretor de Ilhéus no próximo dia 13 de julho. A Universidade Estadual de Santa Cruz, através do Departamento de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Políticas Públicas, realiza no próximo dia 13 de julho, às 19 horas, no Auditório Jorge Amado da UESC, o seminário que vai debater o Plano Diretor de Ilhéus. No evento serão discutidos assuntos técnicos e científicos relacionados à construção de um plano diretor e como está sendo a elaboração do novo plano diretor de Ilhéus. O tema do seminário é Plano Diretor de Ilhéus, que cidade queremos? O evento conta com o apoio de alunos do mestrado de Economia Regional e Políticas Públicas, da especialização em Planejamento de Cidades e de Ciências Econômicas e da Geografia da UESC. Também estarão presentes professores, mestres e doutores para contribuir com um debate a fim de identificar problemas e sugestão a serem enfrentados antes de aprovação do PDI, que é o Plano Diretor de Ilhéus. Participe dessa discussão, sua contribuição é muito importante na construção de um Ilhéus para todos. Aquilo que a gente tem falado muito, né, Marinho Santos, o magnífico reitor Alexandre Fernandes, ele deu uma cara nova para a universidade. A UESC está de portas abertas, importantes assuntos, né, estão sendo debatidos, a UESC inserida, a comunidade presente na Universidade Estadual de Santa Cruz, uma das mais importantes universidades públicas do Brasil. E a gente se orgulha muito. Eu vou trazer o Edenildo Braga, né? Vamos ver se a gente confirma aí para quinta-feira o José Nasal ao vivo aqui no Tropa de Elite, para a gente falar também dessa questão do plano diretor de Ilhéus e uma questão preocupante, é a gestão das praias que Ilhéus pode perder. É, a SPU já apontou essa falha do governo municipal e Ilhéus pode perder essa gestão. E um camarada que entende muito aí, está por dentro de todo esse quesito, inclusive foi secretário, vice-prefeito da cidade de Ilhéus, o nosso querido Zé Nasal. São 6h47, vamos então trazer Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga, vem chegando com informação, ano de Copa do Mundo, Edenildo, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, bom dia para você, Marinho Santos, um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Botafogo voltou a vencer na Série A. Jogando nesta segunda-feira, o Alvinegro derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0 no Nabi Abichedi. Vinícius Lopes marcou o gol do time carioca, que voltou a encostar no G6. O Botafogo agora tem 21 pontos na nona colocação e 3 pontos do Fluminense, sexto colocado. Já o Massa Bruta, que chegou a ter 2 gols anulados pelo VAR, ficou com seus 18 pontos na 14ª colocação, a apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Confirmando, Campeonato Brasileiro Série A, Bragantino 0, Botafogo 1. A bola vai estar rolando hoje, terça-feira, com 3 grandes jogos pela Libertadores da América. O Atlético Mineiro recebe o Emelec. O jogão de bola entre Boca Júnior e Corinthians. E o Libertad vai receber o Atlético Paranaense. Na Sul-Americana, União Santa Fé e Nacional, Internacional e Colo-Colo. Também teremos 3 jogos hoje, terça-feira, na Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Londrina, Ituano e Cruzeiro, Operário e CRB. E a Liga Uruçuquense de Futebol Amador, juntamente com a Diretoria de Esportes, já definiu a rodada para domingo, Campeonato Amador de Uruçuca, jogos das semifinais. 13 horas, no Complexo Esportivo Ferreirão, Botafogo e PSG. Na sequência, AFAL e São Paulo. Quem vencer passa a grande final no dia 24. Lembrando que no dia 17 dá uma pausa no Campeonato Amador de Uruçuca e acontece aí a grande decisão do Campeonato Society de Serra Grande. Confirmando, domingo tem futebol no Ferreirão, Campeonato Amador local, semifinais. Botafogo de Serra Grande e PSG, 13 horas, na sequência AFAL e São Paulo. São as informações esportivas para amanhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Quero parabenizar mais uma vez aí a turma do Botafogo de Serra Grande, viu? É, na semifinal desse campeonato amador aí, Uruçuca. Bom demais, né? Tem história, né, Marinho? Sou do Uruçuca, Itajuí.
Pelo menos estou vendo você torcendo para um time, Botafogo de Serra Grande.
Serra Grande.
É, ganha adesão aí do torcedor Robertinho Scarpita.
É, e um abração para essa turma 10 da nossa querida Serra Grande.
Esse
viu?
Botafogo de Serra Grande tem a ver, né? Tem um dedo de Jardel. Viu?
Olha, eu queria aproveitar aqui e deixa eu finalizar logo o... Botafogo, me lembrou.
Tem um dedo do vereador Jardel.
Jardel é do Botafogo lá da Serra.
Ah, então por isso que você tá com o Jardel lá.
Mas tá na semifinal, o time tá fazendo uma excelente campanha.
Por causa de Jardel.
Tá fazendo uma excelente campanha. Um abração, Danilão, aí, pé na cova, turma 10 de Serra Grande. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café. A gente continua aí na torcida pela recuperação do nosso querido campeoníssimo Zé Maria, né? Que testou positivo para Covid-19, está fazendo um tratamento, está em isolamento, sendo medicado, tendo acompanhamento médico e breve estará conosco novamente. Seu repórter, Praça Cláudio Magalhães de Olivença, às escuras. Atenção, setor de iluminação. Eu não sei se foi alguma pane no sistema elétrico, se lâmpadas queimaram. Sei que eu recebi um vídeo ontem à noite que eu fiquei triste. Eu sou apaixonado por Olivença, porque eu comecei no rádio em Olivença. Comecei fazendo locução na praia de Ibatuba, Cabana Ressaca. E lá eu fiz grandes amigos, me apaixonei pela comunicação e me apaixonei pela estância hidromineral de Olivença. Então eu tenho um carinho muito especial por Olivença e tenho grandes amigos em Olivença. E moro em Olivença.
E eu, ao contrário, estou apaixonado a cada dia que passa pelo distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Você tem deixado o Ilhéus meio enciumada com isso. Agora, eu queria pedir aqui ao setor de iluminação, nosso querido Gessé, o Axé, a turma que está sempre ligada com a gente, João Aquino aí, secretário de Serviços Urbanos, para a gente ver essa questão da iluminação da Praça Cláudio Magalhães de Olivença. Ontem eu vi o vídeo e fiquei triste, viu? Potencial incrível que a Olivença tem.
Pelo menos a Xé, neste exato momento, está na disputa. Ele passa aí para o João Aquino e também para o Gessé resolver o problema de Olivença na questão da iluminação
pública. Praça Cláudio Magalhães.
Praça às escuras.
Às escuras.
Em Olivença. E a ponte Jorge Amado, que as lâmpadas estão penduradas.
Os postes estão todos
deteriorados. A empresa que ganhou a licitação junto ao governo do estado para resolver o problema.
Complicado, viu, senhor repórter? Olha, muita gente já aqui mandando mensagem sobre a questão do colégio, né? Que estudou no Colégio do Basílio, citando nomes de ex-professores, tristes com essa notícia aí. Da destruição do Colégio do Basílio, que depois que os vigias deixaram, né, a turma entrou e tirou tudo.
Foram quantos alunos que hoje são trabalhadores, que cresceram
por ali
no Basílio, nasceram no Basílio, estudaram no Colégio Estadual do Basílio e hoje vem essa notícia triste, tomando conta da pedração, tristeza total para você que mora no Brasil.
Manda seu áudio pra gente, 7398829-1029, sua mensagem até 30 segundos vai ao ar aqui durante o programa Tropa de Elite. Vamos dar uma passadinha aqui, as notícias que estão no nosso site, programatropadeelite.com.br. Eu tenho essa aqui notícia boa, né, as novas regras de atendimento desde ontem no INSS. A fila também está gigantesca, viu, seu repórter? A turma que busca atendimento aí. Agora, outra notícia aqui é essa, que Ilhéus está entre as 15 cidades de médio porte com melhores indicadores econômicos, apontou. Isto é, rapaz, Ilhéus, mais uma vez, é destaque em nível nacional, né? O município figura entre os 15 municípios brasileiros de médio porte com melhores indicadores econômicos, segundo o anuário As Melhores Cidades do Brasil 2022. O levantamento publicado pela revista Isto É tem como base a pesquisa desenvolvida pela agência Austin Rating em parceria com a Editora 3. A cidade ocupa a 13ª colocação no ranking de indicadores econômicos voltados aos investimentos e à criação de postos de trabalho com carteira assinada. Mesmo com a pandemia, o município manteve a linha de crescimento registrado de 2020 até os primeiros dois meses desse ano, um saldo positivo de 1.667 vagas com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Você lembra que a gente falou sobre a questão Banco Central, seu repórter? Lembra que a gente falou?
Distrito de Banco Central, município de Ilhéus.
E eu citei nomes dos vereadores que foram votados lá em Banco Central, né?
Renilda Mendonça,
César Porto,
Paulo Carqueja,
o Renildo Soares.
E o vereador Gurita.
Vereador Gurita também. O Renildo Soares, né? Ele botou aqui, mandou uma mensagem pra gente. Bom dia. Fraternos amigos Scarpita e Marinho Santos. Inicialmente, quero agradecer por vocês terem citado meu nome entre os mais votados em Banco Central. A situação aqui no Banco Central é de calamidade existencial. A ausência da gestão municipal e algo além
de decepcionante, né? Uma ofensa à dignidade humana. Estradas comprometidas e não cumpridas, prometeram e não cumpriram, né? Saúde com baixíssima assistência, quando não inexistente. Na educação, o nível é tão ruim que é raro encontrar aluno com nível aceitável para a série que está matriculado. Isso é preocupante, hein? Você imagina só, você encontrar um aluno que está numa série, um aluno com nível aceitável para a série que ele está cursando, seu repórter. A Secretaria do Interior, Agricultura, Assistência Social também, né, não tem ação lá. O vereador Carqueja continua enganando o povo, viu, Scarpita e Marinho Santos, com migalhas, a exemplo de mandar uma esmola para o São João. É, chegando a seu desrespeito. Banco Central é parte de Ilhéus ainda. É lamentável, a gente fica triste porque é um distrito que já contribuiu tanto com a cidade. Potencial incrível, Banco Central. Mensagem que eu li agora é do Café, né? O Renilson, conhecido como Café, ele teve 20 votos. O Gurita, 35 votos. Enilda Mendonça, 55 votos. César Porto, 20 votos. E o Paulo Carqueja foi o campeão de votos lá com 100 votos em Banco Central. Essa bandeira é nossa. Falar com os amigos de Banco Central que essa bandeira é nossa também. A gente vai estar aqui cobrando compromisso com o distrito.
Você lembra quando nós fomos até Banco Central, inclusive a guarnição da Companhia 70, no comando do Capitão Zacarias, na fazenda do Marcos Quiabo, antes de irmos para a fazenda? Você viu aquele senhor varrendo, limpando a praça, revoltado, ele falando dos vereadores que tiveram votos lá no distrito de Banco Central? Há um senhor, ele que faz a limpeza da praça, é um voluntário,
voluntário
lá no distrito de Banco Central, Scarpita.
Ó, Nath Almeida, tá chegando Nath Almeida em mais um giro regional e daqui a pouquinho a gente volta. Alô, seu Dico, um abraço para seu Dico, ex-administrador do Banco da Vitória, Salobrinho, né? Tem uma paixão incrível pelo Banco da Vitória e a gente gosta muito.
Seu Dico,
né? Seu Dico
é diferenciado.
Diferenciado. Nath Almeida, bom dia, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, retomou na última terça-feira, dia 28, o trabalho de recuperação da estrada vicinal que liga a Vila Emílio Isabel à região rural da Jussara. A recuperação da estrada tinha sido aí interrompida devido às chuvas e o mau tempo das últimas semanas e, segundo a secretária de infraestrutura Ianca Soares, a ideia é recuperar aí o maior número de estradas vicinais possíveis enquanto o tempo permitir. Em Floresta Azul, testagem para a Covid-19, a Prefeitura de Floresta Azul, através da Secretaria de Saúde, estará realizando a testagem para a detectação da Covid-19 para toda a população de Floresta Azul. É amanhã, dia 6 de julho, quarta-feira, das 8 às 13 horas, na UBS Luiz Eduardo Magalhães. Atenção aí, a população de Floresta Azul, fiquem atentos e façam aí o teste da Covid-19. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Vamos pro faturamento, seu repórter, já na volta. Olha, mais de 80 prefeitos prometem debandada. E você, o que é que você traz?
O suposto major da Polícia Militar que consumiu na hamburgueria Titã na Avenida Lotus, no Nelson Costa, comeu hambúrguer, tomou cerveja e no momento de pagar a conta, se alterou e a queixa foi parar no plantão policial.
Manda seu áudio pra gente, 739-8829-1029, participa, vamos interagindo, já já tem mais, até as 8 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara. Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doce, sem tropa de elite no ar. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
7:13 na Bahia, 7:13, bom dia pra todo mundo. Tá todo mundo curioso, viu, seu repórter?
Marinho!
Todo mundo curioso pra saber como é que um cara vai pra uma hamburgueria, pra uma lanchonete, bebe, come lá, faz o seu pedido e na hora de pagar a conta, dá calundu. Conta esse caso pra gente aí, rapaz.
É o suposto major da Polícia Militar. A queixa foi prestada no plantão de polícia, são 3 vítimas, o Cláudio Cunha Brasil, Elissandra Santos Moreira e Joseane Magalhães Andrade. Prestaram a queixa na polícia contra Lucas Palmito Couto, o suposto major da polícia. Quem prestou a queixa na polícia foram as 3 vítimas. Olha, estavam na hamburgueria Titã, que fica na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, que o indivíduo de nome Lucas Palmito Couto, ele chegou no estabelecimento, consumiu hambúrguer e algumas cervejas. E ao tentar pagar a conta, ele deu um signal, né? O pagamento não foi registrado, o Lucas foi até o carro, deixando na mesa onde estava sentado um aparelho telefone celular. Ao ser questionado pelo Cláudio chegou junto, se pagaria ou não a conta, o Lucas se alterou e aí passou, disse, ó, o que o Lucas falou? Dizendo que era major da Polícia Militar, da polícia, e que iria buscar uns amigos dele para retornar à hamburgueria. Então, o Cláudio disse, olha, se haviam roubado o celular dele, e que o Cláudio compareceu na Depol, prestou a queixa, comunicou o fato, solicitou providências e aí vão checar se o Lucas Palmito Couto é realmente major da polícia.
Que coisa, rapaz. Comeu o quê?
Avenida Lotus. Comeu o quê? Hambúrguer, ele tomou cervejas e...
Deu conta? Tem o valor da conta?
Não tem o valor da conta, não.
Hambúrguer, cerveja...
O valor da conta provavelmente vai ser relatado... Frente a frente, a delegada Rita de Cássia.
Coisa,
o Bira, que agora está no lugar do Edson Serra, de férias merecidas.
Um abraço. Olha, confirmado aí, Marinho Santos, para quinta-feira, o nosso convidado vai ser o José Nasal Pacheco. Vai estar conosco a partir das 7 da manhã, numa entrevista muito bacana aqui no Tropa de Elite. E notícia triste, né? Nota de falecimento nesta madrugada. Faleceu aí a dona Eulina Serefina, mãe da vereadora Ivete Maria, 94 anos, faleceu nesta madrugada lá em Itajuí. Aqui vai nossas condolências à vereadora Ivete, né, ao Júnior Nelito, todos os familiares e amigos. Sepultamento vai acontecer a partir das 16 horas de hoje lá no cemitério da cidade de Itajuí, viu, seu repórter? Notícia triste aí. É, a vereadora Ivete Maria perdendo a sua mãe nesta madrugada, 94 anos, a dona Eulina.
Olha, Scarpeta, ontem conversando com dona Lena e com César Cutias, o filho dele e de dona Lena, o Elísio Gomes Costa Neto. Ele perdeu a carteira nas imediações da Praça Cairu. É a carteira contendo habilitação, documentos pessoais e cartões de crédito. Elísio Gomes Costa Neto. Quem encontrou essa carteira com os documentos de Elísio Gomes Costa Neto, favor entregar na colônia de pescadores Z34 aos cuidados do presidente da colônia, o Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho. E aí o Zé Neguinho, ele entra em contato com Tropa de Elite, o Zé Neguinho entra em contato com Dona Lena ou com César Cutias para poder e vai ter gratificação, viu? Será gratificado quem encontrou o documento do Elísio Gomes Costa Neto.
Utilidade isso. Pública no programa Tropa de Elite. Repete o nome dele aí, Elísio
Gomes Costa Neto.
Elísio Gomes Costa Neto. Eu tenho notícia aqui, eleições 2022, começou a debandada para a candidatura do ACM Neto, viu? Prefeitos prepararam uma debandada após o governo quebrar promessa com verba, seu repórter. Prefeitos preparam essa debandada após o governo quebrar promessa com verba de convênios. Os convênios com prefeituras serviram como moeda de troca para conter a debandada na base aliada ao PT. Como o prazo previsto na lei eleitoral para liberar os recursos expirou, né? No dia 2 a 3 dias, será difícil segurar o movimento de migração. Cerca de 80 prefeitos esperavam receber a verba até o último dia primeiro. No entanto, parte deles soube apenas na hora que os repasses não estavam autorizados. Outros foram surpreendidos por somas abaixo do que havia sido acertada. Enfurecidos com o descumprimento do acordo, diversos prefeitos saíram decididos a migrar para o bloco do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Você me falava isso lá atrás, rapaz.
Pula-pula.
Pula-pula.
O cara não cumpre, quem não cumpre
acordo? No Correio 24 Horas aí, Correio 24 Horas essa notícia e a gente está aqui reproduzindo, seu repórter.
Agora, o que vai ser de vereadores, não só de Ilhéus, de outras cidades também, que estarão pulando...
Agora, sabe o que foi que aconteceu? Olha, na sexta-feira mesmo, a Condé foi o palco na tarde de sexta-feira passada de uma revolta protagonizada por dezenas de prefeitos aqui do interior do estado. A irritação teve como pano de fundo a quebra de promessas feitas pelo governo do estado quanto à liberação de convênios sobre aí o guarda-chuva do órgão, a Condé. Tudo é Condé, não porque a Condé. Como é que fica a situação agora aí? Seria calote nos prefeitos, seu repórter?
Calote. E tem uns que marcam, vou fazer as emendas, as tradicionais emendas que também não são cumpridas. Teve um caso desse aqui com um prefeito de uma cidade conhecidíssima nossa, que o deputado prometeu a emenda, prometeu, quando foi ver a emenda, nada de emenda.
Nada de merda. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Tem áudios aqui da galera mandando, viu?
Aqui o povo fala.
Tem voz e vez no programa número 1 das manhãs do Rádio em Ilhéus. Bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Escapita. Belisco do Vilela, meu irmão. Tô aqui na nave aqui. Vendo esse... É inabitável esse colégio ser despedado aí, como é que tá o colégio do Brasil. Eu estudei aí, rapaz. Comecei a estudar aí na minha infância. Tá feio.
Belisco.
Dia, e equipe. Belisco. Belisquinho estudou.
Sou Jeane, moro aqui no Vila Nália, em Itabuna. E o CAPS IA Infantil, que atende crianças especiais, está sem lanche e sem almoço. A gente sabe que a verba vem. E eu não sei porque que as outras mães não denunciaram ainda. Mas as crianças estão sem lanche e sem almoço nessa gestão. Eu não sei o que está acontecendo, nunca faltou. Mas estamos sem lanche e sem almoço.
Tá? Broca de Itabuna aí, viu?
Tá
CAPS Itabuna, sem lanche. Prefeito Augusto Castro. O que tá acontecendo aí, prefeito? Vamos acordar o prefeito? Será que tá dormindo ainda depois da festa, seu repórter?
Ô, prefeito!
Eu acordo.
Augusto Castro, o povo quer saber aí a merenda das crianças aí do CAPES. A Meire do Banco da Vitória. Bom dia, meninos. Bom dia, venho aqui expressar minhas condolências aí a toda a família lutada da Dona Eulina, mãe da vereadora Ivete. Dona Eulina fez parte aí da minha vida, nasci e cresci no mesmo bairro em Itajuí, Pons Vizinhos, hein? Triste. É, tem mais aqui. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Só o Tropa de Elite pra falar a verdade. A gente aqui tem um compromisso com a verdade, né? Joceane. Joceane é a irmã do Joca, filha da Dona Mundinha. Tá mandando alusão especial pra Dona Mundinha lá na Lagoa Encantada. Tamo com saudade, viu, Dona Mundinha? Olá, bom dia. Gostaria que vocês falassem sobre os pagamentos dos estagiários do município de Ilhéus que estão atrasados. A Seduc joga a culpa pro CIE, né? E vice-versa, ninguém faz nada. Eu vi uma postagem, né, na internet aí, de que o CIE, Mário Santos, disse: ó, não, a gente não tem nenhuma pendência com a documentação. Eu queria, inclusive, deixar o espaço aberto para a secretária Loura, secretária de Educação do município de Ilhéus, para a gente ver esse problema aí dos estagiários. 3, 4 meses com salários atrasados. Secretária Loura, o espaço está aberto aqui, pode caminhar uma nota para a gente esclarecer esse assunto. Imagina só, estagiários estão aí, ó, penando para receber. Bom dia, manda para mim aí o que é isso, rapaz? Não entendi nada aqui agora, viu? Meu Deus do céu, o que é o telefone de José? Ô, José, e agora, José? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, ouvindo vocês aqui em Vitória da Conquista. Manda um bom dia aí para meu sogro, Jay e Vera aí do Malhado, Luciene, aqui de Conquista. Um abração aí pra turma 10 que acompanha a gente pelas redes sociais. Ó, decisão judicial obriga a Câmara de Vereadores de Ilhéus a devolver o mandato do Luca Lima. Diz que até hoje, seu repórter. Só que precisa ser notificado, né? Tem que encontrar o presidente, notificar o presidente e assinar a notificação. Aí, a partir dessa notificação é que fica contando o prazo, valendo o prazo de 48 horas estabelecido pela justiça.
Então, até agora, nada.
Até agora, nada. A justiça aqui, essa matéria que eu tô vendo aqui, é de que até hoje pela manhã tem que ser dado, né, a posse ao Luca Lima. A Câmara de Ilhéus devolveu o mandato ao Luca Lima. Agora, para isso, para essa decisão ser cumprida, é preciso ser notificado. O presidente Gerbson Moraes ainda não foi notificado dessa decisão da justiça.
A oficial de justiça.
É, tem que fazer lá. A Câmara tá de recesso, né? A Diane do Suca tá dando um bom dia pra gente. Que o dia seja abençoado com a inspiração divina, com a fé que faz tudo se possível, a esperança que dissipa qualquer temor. Um abraço, Dinha. Bom dia. Olha, que ele ia reclamar da escola de Castelo Novo, que não tá tendo merenda escolar, Scarpita. Xingou até aqui, viu? E pedindo pra gente mandar um alô pra mãe dela, Marília, lá de Castelo Novo. Valeu, Mailane. A turma tá na bronca, viu? Cida tá lá em Vitória, Espírito Santo, mandando um abraço pro Miguel em Curupitanga e dizendo que tá com saudade da gente. Tá curtindo Tropa de Elite ao lado do André Lucas, o seu netinho. Valeu, valeu. Rosana Costa da Osmundo Marques, bom dia, bom dia. Tem mais aqui ainda. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Queria fazer uma denúncia. Não fala meu nome, não, viu? Tá precisando de quê? Ela disse aqui. Castelo Novo tá precisando de... Não disse o quê. Samurai do Asfalto. Parabéns, Marinho Santos e Scarpita. Olha, realmente estamos vivendo um momento diferente. A sensação de estarmos com mais segurança é notável. Graças ao Major Telmo e ao nosso delegado retado aí, o Adelino. Deus abençoe o Baitaba. Abraços e parabéns pelo programa. Maria Conceição de Aurelino Leal, curtindo o nosso programa. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Gostaria de utilizar a grande audiência deste programa para convocarmos aí os participantes da missa para os homens da Igreja Nossa Senhora da Vitória do Teresópolis para uma reunião dia 7 de julho às 19 horas. Rua Carneiro da Rocha, 267. Atenção, atenção, a turma da Missa dos Homens, a Igreja Nossa Senhora das Vitórias, do Teresópolis, está convocando todos aí, próximo dia 7 de julho, às 19 horas, Rua do Carneiro da Rocha. E ó, Marinho Santos Scarpita, não quero me identificar, gostaria de deixar uma nota de repúdio contra a Central de Regulação de Ilhéus. Meu pai precisa fazer com brevidade uma cirurgia no pescoço, é preciso fazer lá em Itabuna, com autorização da central aqui de Ilhéus. Fomos ontem,
cedo para falar, né? Bom, Clara, que trabalha lá, ela chegou quase 9 horas da manhã, entrou na sala de atendimento, ficou 30 minutos, sendo que tinha 6 pessoas esperando para falar com ela. Depois desses 30 minutos, ela saiu sem explicar e deixou o povo esperando, sem saber se ela voltaria ou não para atender. Depois de 2 horas, esperamos, vamos embora sem fazer o atendimento. É, rapaz, eu queria chamar a atenção aí, Pedro Velanes, que é o chefe da Central de Regulação. Atenção, Pedro, chama a atenção aí da Clara, viu, Pedro? Que a Clara tem que prestar um bom serviço, ela é servidora pública. Quem paga o salário da Clara somos nós. Então, atenção, Pedro Velanes aí, chefe da Central de Regulação, um camarada que tem feito um trabalho brilhante, né, sempre atendendo aí. Agora eu fico surpreso, Mário Santos, quando eu vejo uma notícia dessa. Uma servidora que chega, né, fica 30 minutos trancada numa sala, depois vai embora sem dar justificativa e as pessoas esperando.
Às vezes servidora, às vezes contratada, como é o caso daquela que tem o sobrenome Serafim, que procurou maltratar os músicos.
Já descobri quem é o padrinho, rapaz.
O padrinho da Serafim?
É, o padrinho dela foi gerente do Banco do Brasil, rapaz. Na verdade, não é nem padrinho, né? Eu queria, inclusive, chamar a atenção aí da turma da prefeitura pra gente ver esse caso aí de maltratar músicos em Ilhéus, né? Clara Serafim, é isso? Deixa eu checar aqui o nome dela. Foi gerente do Banco do Brasil, inclusive presta serviço à prefeitura da cidade de Ilhéus.
Ex-gerente do Banco do Brasil, aposentado.
Aí agora chegou e falou: consegue um emprego aí pra minha esposa, rapaz?
É esposa do ex-gerente.
E aí maltratou os músicos da cidade de Ilhéus.
E esse Serafim dela é de Ilhéus mesmo?
Não é de Ilhéus, não, viu? É. A Carla Serafim, inimiga dos músicos de Ilhéus. E Carla, o espaço Serafim continua aberto para a gente poder, né, falar aqui no nosso programa. Anota que, se vocês quiserem mandar, pode mandar que a gente vai ler aqui. Porque
o gordinho gostoso deve estar muito retado com ela.
Soltou a voz, viu, rapaz? Soltou a voz.
Gordinho.
Vamos lá então, seu repórter. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Chegue chegando.
Olha, chegando com a notícia, Scarpeta, o cabo PM Ivanildo José Nunes dos Reis, comandante da companhia, ele é comandante, está comandando a guarnição da companhia 70, quando foi solicitado para conduzir e apresentar, ele disse que se deslocando para apresentar uma arma de fogo, ou seja, passava pela Avenida Itabuna, ali, entrada do bairro da Avenida Ubaitaba, ali onde tem a tornearia de Lua e Vera. Quando ele passava pelo posto de gasolina, ele, em frente às, ali, aqui, entrando nas lojas americanas, visualizou um cidadão manuseando uma arma de fogo, tipo uma pistola. Aí o cabo se ligou. Quando foi feita a abordagem no conduzido, aí foi encontrada a arma não era uma arma de verdade, e sim uma arma de brinquedo, um simulacro, e ele foi conduzido, apresentado no plantão policial como sendo Jackson de Araújo Santos.
Arma de brinquedo,
simulacro, mano. Réplica de uma pistola. Quero mandar um abraço ao Monteiro. Monteiro mora no
Raimundo Monteiro
mora no Alto Bela Vista, aqui no Banco da Vitória. O Rubens, que é cunhado do Aldair, cunhado do Clodoaldo e também do Célio. Alô, Rubens!
Um abraço! Vamos pra Itabuna, já que você tá no açougue do Rubão, a gente já segue pra Itabuna.
Meire, que é de Itajuí.
Já ligou, que já mandou mensagem pra gente aqui. Já? Vamos pra Itabuna. Manuel Messias tá chamando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia. Aquele abraço, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho. E tudo para caboteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. Nado Plásticos, com promoção de colchão de solteiro. Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus. Fone zap 991690606, na direção de Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos trazer então as notícias aqui da cidade de Itabuna. Itabuna vence o Flu de Feira pelo Baianão da segunda divisão. Uma boa notícia. Em duelo válido pelo encerramento da penúltima rodada, primeira fase do Campeonato Baiano da Série B, é a segunda divisão. O Itabuna, o Dragão do Sul, venceu o Fluminense de Feira ontem à tarde 3-0 no estádio Lomantão em Vitória da Conquista. Shalom duas vezes e Alexandre marcaram os gols da partida. Itabuna 3, Flu de Feira 0. Com a vitória, o Dragão do Sul se firmou na quarta colocação com 18 pontos, 3 a mais que o quinto colocado Botafogo. E agora, basta um empate na última rodada para garantir a classificação para o quadrangular final. Próximo jogo do Itabuna será domingo diante do Jacobinense, que é o líder do campeonato. Meus amigos, agora o setor policial. Criança cai do primeiro andar de prédio. Uma criança de apenas 5 anos de idade caiu do primeiro andar de um prédio localizado na Rua Santa Rita, no bairro Novo São Caetano, aqui em Itabuna, nesta segunda-feira ontem. O menino brincava na janela do imóvel quando a grade cedeu e ele despencou da altura de aproximadamente 8 metros em via pública. O problema é que a grade de proteção estava mal chumbada na parede. O garoto, que reside com a família no bairro Califórnia, estava com a mãe e um irmão visitando a casa dos avós, onde aconteceu o acidente no Novo São Caetano. O menino caiu desacordado, ficou bastante ferido depois da queda. As marcas de sangue que ficaram no chão, oriundas dos ferimentos, principalmente na cabeça, assustaram os populares. Uma equipe do SAMU 192 socorreu a criança e levou para o Hospital Pediátrico Manuel Novaes, aqui em nossa cidade. Mulher tem casa invadida por criminoso e foi vítima de estupro e roubo. Uma mulher teve a sua casa invadida por um criminoso e foi vítima de estupro ocorrido no interior de sua residência. Além da prática de violência sexual, antes de fugir, o bandido ainda roubou itens pessoais e o aparelho celular da jovem. A Polícia Civil já atua na investigação do caso para tentar identificar, localizar e prender o indivíduo. A vítima registrou boletim de ocorrência e em seguida foi encaminhada para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna, onde passou por exames clínicos. Facadas e brigas no Itapedro de Itabuna ainda repercutem. Muitas pessoas deram entrada no hospital de base aqui em Itabuna, vítima de facadas ou agressões físicas. A maioria oriunda da festa do Itapedro, sábado e domingo, os dias com mais registro de feridos. A maioria das vítimas são jovens e a causa das agressões por arma branca seria a briga de membros de facções que se encontraram no circuito da festa e se degladiaram. Muitos entraram no circuito da festa sem serem revistados, o que facilitou a ação dos marginais com peixeira e até arma de fogo. Fabrício dos Santos e Alan Santos são apenas dois dos que foram esfaqueados durante a festa. Falamos em nome de Irado Plásticos, que agora está em Ilhéus. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. Irado Plásticos, com grande promoção de colchão de solteiro. Irado Plásticos, Avenida Itabuna, 841. A Ilhéus, direção Carlos Irado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, preço, qualidade, variedade. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Banco Bom Sucesso, você que recebe o Auxílio Brasil, Banco Bom Sucesso antecipou o dinheiro para você, viu? Passa lá, em frente aos Correios, a loja fica no térreo e você não precisa subir escada. Nove mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Planeta 12, 4 lojas em Ilhéus. Tá na hora, são 7h46 na Bahia, 7h46. Olha, notícia bomba, hein? Primeira mão chegando aqui, prefeito de Canavieiras, o doutor Almeida, o médico Almeida, declara apoio aí a ACM Neto. É, rapaz, começou a debandada, viu, seu repórter? A gente já traz cidades aqui do sul da Bahia, aonde era da base aliada do governo do estado, Canavieiras. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, seu repórter Mari Santos, tá vendo? O prefeito Almeida saiu na frente aqui dos prefeitos do interior. Chutou o pau da barraca.
Chutou o pau da barraca.
Começou a debandada, viu? Como a gente anunciou. Mais detalhes no Jornal do Meio-Dia, 7h46. O que é que se traz pra gente agora?
Olha, Scarpita, um garoto, um acidente menor de um volante, viu?
Sumiu a direção no carro.
A guarnição da polícia foi chamada. Acidente de trânsito ocorrido na Avenida Soares Lopes. Quando a polícia chegou, encontrou um veículo, um Renault, um Logan, guiado por um menor de iniciais ROP, que não possui carteira nacional de habilitação, e violando uma barreira existente no local, ele se chocou contra uma travessa de ferro de um todo. Esse todo estava sendo montado ou desarmando. É a travessa pertencente ao senhor Gutenberg Nick Dias. O equipamento ficou danificado. A velocidade no local é de 40 km por hora. O veículo foi levado para o pátio do guincho Ilhéus, o mesmo guincho Brandini ou guincho Birrinho, ali ao lado do terminal rodoviário de Ilhéus.
O guincho Ilhéus.
É onde, né, fica nosso amigo Beto Castor, vendo tudo e todos que passam.
Abração, Beto Castor, viu? Olha, seu repórter, voltando ao caso ainda do distrito de Banco Central, estou recebendo aqui a nota da vereadora Enilda Mendonça. Bom dia, amigos do Tropa de Elite. Olha, a vereadora Enilda Mendonça, ela disse aqui que continua com seu compromisso com o interior, em especial com o distrito aí citado, que é o caso de distrito de Banco Central. Recentemente, a vereadora esteve na região da Ressurreição visitando uma escola que está abandonada pelo município e solicitou essa reforma. Solicitou também melhorias nas estradas de Banco Central, Inema e Pimenteira. Já saiu de Inema e Pimenteira. Agora a luta continua e o pedido é gongugir ao antigo posto Santo Antônio. E vacinas também para todos os distritos. Um abraço aí, vereadora Enilda Mendonça. A gente falou aqui, né, dessa bandeira. O Tropa de Elite, através da força da Gabriela FM, chega a todos os distritos da cidade de Ilhéus. Então a gente tem um compromisso muito grande de levantar essa bandeira assim e defender os interesses dessa comunidade, Marinho Santos, dessas comunidades mais sofridas, não é isso? Banco Central, Inema, Pimenteira, é um assunto, inclusive, que tem que ser discutido na Câmara de Vereadores de Ilhéus, a questão do plebiscito. Se o governo municipal não tem condições de dar assistência, vamos buscar outra alternativa, vamos ouvir a comunidade. Faz o plebiscito lá em Banco Central, será que Banco Central quer? Quer passar a ser administrada pela cidade de Uruçuca? Inema tem interesse? Meus amigos de Inema, vocês têm interesse em passar a fazer parte do município de Quaraci? O prefeito de Quaraci sinalizou? O prefeito Léo da Capoeira, lá de Itajuípe, tem interesse em assumir a responsabilidade com Pimenteira? Então, são questionamentos que precisam ser levantados, sim, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. E a população participar, seu repórter.
O que você falou tanto em bandeira aí, bandeira, bandeira, bandeira. Eu quero ver quem vai levantar a bandeira para poder, ó, fazer surgir novamente o Colégio Estadual do Basílio, junto ao governo do estado. Perdemos um colégio, perdemos uma escola.
Uma escola. Né? E eu, como eu falei no início do programa, né, por que não transformar aquele espaço, a estrutura que está lá, em uma grande creche?
Só tem as paredes.
Em uma grande creche, mas destruiu tudo. O vigia saiu no dia de manhã, de noite a galera já tinha levado tudo, vaso sanitário, porta, grade, armário, tudo. Tava tudo lá, seu repórter. Enquanto os vigias estavam tomando conta, quando os vigias foram demitidos, afastados, a turma entrou e fez a festa.
Agora, quem representa as escolas da rede estadual de ensino?
Só lá em Itabuna.
Aqui em Ilhéus.
Lá em Itabuna. Mas Direc foi para Itabuna.
Quem é o testa de ferro aqui em Ilhéus?
Não tem. Não tem ninguém aqui que eu tenha conhecimento. Eu sei da Direc. A Direc, a gente tinha aqui a Direc 7.
E agora é Itabuna, tudo se resolve em Itabuna. O Núcleo Regional de Educação fica em Itabuna. Eu não sei nem quem é o chefe ou a chefa aí desse setor que poderia falar sobre essa situação de abandono da Escola Estadual do Basílio aqui em Ilhéus. E por que não transformar numa grande creche para atender a demanda das crianças do Basílio, da Palmares, da Avenida Esperança, da Vila Freitas? Por que não? Aqui é uma sugestão que a gente passa. Atenção, atenção, secretária Loura, creche, nós temos uma deficiência grande de vagas para a criançada, Marinho Santos, na cidade de Ilhéus.
Quanta falta faz a creche do Meira Supermercado?
Se lembra
a
também.
A creche Meira na Praia do Marciano. Alô, dona Deia, que era a pessoa que estava ali recebendo os alunos. Era tão bonito aquela creche, velho.
Eu
fui lá tomar café umas duas vezes.
Bacana, né? Trabalho social bacana. Vamos lá, dar mais uma passada e a última passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Na Calanches, ligado aqui, preparando comida e ouvindo vocês. Um abraço, é bom que a comida sai gostosa.
Quero
viu?
Ver quando é que ela vai preparar uma rabada e convidar Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Olha, bom dia, esse documento foi encontrado na rodoviária, na rodovia, pertinho de Serra Grande, junto com o cartão de vacina, documento de uma moto, sábado, por volta das 11h30, se puder divulgar aí, o documento tá no bar de Duia, ou Neto Açougueiro. Atenção, atenção, Márcio Moura dos Santos, né, natural de Camacan. E atenção, atenção, seus documentos encontram-se lá em Serra Grande, hein? O documento foi encontrado pertinho da serra. A Verônica Silva, em Ribeira das Pedras, gostaria que vocês mandassem um abraço pra gente. Um abraço pra vocês aí, então, Verônica. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Por favor, manda alô para meu pai, José Caetano. Ele mora em Uruçuca, não perde o programa de vocês. Todos os dias ele escuta, hein? Nossa Senhora da Vitória, nego, um abraço pra você, nego, um abração pra seu pai, hein? João Caetano. Olha, bom dia, tropa de elite, manda alô pra panificadora carioca aqui em Olivença, os padeiros aí, manda aí pra mim, viu? O nosso querido, como é o carioca, seu repórter, lá no Cainágua, um abraço aí, nosso querido carioca, toda a galera 10 da panificadora carioca. Tem mais aqui, bom dia, família Gabriela FM. Todos os lugares já voltaram às aulas normais. Só aqui em Banco do Pedro, não. Os alunos entram 13h30, saem 15h50. E os demais entram 15h50 e saem às 18 horas. Isto é uma vergonha.
Vai aprender o quê?
Eu não tô entendendo isso aqui. Atenção.
Vai aprender o quê?
Ó, entra 13h30, sai 15h50. Depois entra uma turma, 15h50. E sai 18 horas.
Isso é enrolar.
Aprende o que, seu
aula?
Aprende o que?
Nada, não
nada,
aprende
nada. Nada, nada, nada.
Com a palavra, nada. As bambambãs ou os bambambãs da educação.
Rapaz,
meu Deus do céu.
Olha, Marinho Santos Scarpita, meu nome é Simone. Quero falar, fui na UPA ontem, cheguei às 16 horas, saí às 22 horas só para pegar um atestado. Fui detectada com o vírus Covid-19. Fui obrigada a ficar mesmo sem querer, pondo a vida de todos que estavam lá. Um absurdo, viu? A Simone tá na bronca aqui. Um dia abençoado para todos vocês em Lindóia. Um abraço, Lindóia. Um abraço para a turma da Frio Center ligada com a gente. Vamos lá, Paulo José, tá no ponto. Bom, eu tenho outra aqui, olha. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, me chamo Cecília. Paguei o passeio que seria realizado no dia 12 de junho para Camamu. Não teve o passeio. A Michele Santos Carvalho não devolveu o dinheiro do passeio e até hoje não dá uma satisfação. Atenção, Michele! Ó, Michele, organizou o passeio e não deu certo, Michele. Tem que ressarcir as pessoas que pagaram. Se o passeio não aconteceu, Michele, tem que devolver o dinheiro, Michele. Alô, Michele. Devolve o dinheiro da Cecília aí, Michele. Por favor, Michele. Viu? Não teve o passeio. Tem que fazer o quê? Devolver o dinheiro. Bom dia. Queria pedir um bom dia para Ivani de Vila Cachoeira. Ivani, um abraço para você. Tropa de Elite. Manda alusão para Sônia Aldo do Coqueiro. Sônia é uma figuraça, viu, Sônia? Sônia, Sônia, Sônia. Bom dia, Scarpita Marinho Santos. Parabéns por vocês falarem aí sobre a situação dos estagiários de Ilhéus, 3 a 4 meses sem receber a gratificação de R$ 420. É, rapaz, que coisa, viu? Olha, sou moradora do Retiro, gostaria que vocês falassem sobre a merenda aqui do Retiro, que já tem uns 2 meses sem merenda, rapaz, complicado. Equipe Massa Bruta, aquele abraço, agora sim eu chamo Paulo José, viu? Paulo, vem chegando porque o Giro Regional tá no ar!
A região interligada no Tropa de Elite.
A doação de sangue é um gesto para salvar a vida de pessoas que passam por tratamentos, intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Doe sangue, salve vidas. Você também pode fazer a doação de órgãos e tecidos. Doe amor e siga vivendo e praticando o bem. E Jesus Cristo, claro, irá sempre nos recompensar. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Antes, eu quero aqui chamar a atenção para que você que mora em Una ou que mora em Canavieiras, que porventura tem encontrado documentos de José Ronaldo Pereira Freire, o popular Tamborete, é sargento da Polícia Militar da Reserva aqui de São João do Panelinha, distrito de Camacan. Ele esteve em Una e esteve também em Canavieiras ontem. E, portanto, ele perdeu essa carteira com os documentos pessoais e também um talão de cheque em nome do filho dele, Marcelo Silva Freire. Portanto, se você encontrou ou encontrar, poderá entrar em contato conosco ou até mesmo entrar em contato aí com a Polícia Militar de Canavieiras ou com a Polícia Militar de Una para fazer a entrega dos documentos de José Ronaldo Pereira Freire, o nosso amigo Tamborete. Olha, um traficante entrou em confronto com a Polícia Militar no início da madrugada e o fato aconteceu no bairro da Biela, onde os policiais militares avistaram um indivíduo suspeito conhecido pelo envolvimento com uma das facções que controlam o tráfico de drogas em Belmonte. Ao avistar a guarnição, o elemento empreendeu fuga e atirou contra os policiais, que revidaram. O pombo sujo adentrou a casa de familiares e fugiu pelos fundos do imóvel, deixando para trás uma pistola calibre 380 com 6 munições, 12 poções de maconha e 6 pinos de cocaína. A PM ainda fez buscas pelo perímetro, mas não conseguiu encontrar o criminoso. Apesar do grande movimento, não houve feridos durante o confronto. O adolescente Maicon Macedo dos Santos foi assassinado na segunda-feira na estação rodoviária de Vitória da Conquista. Atingido por diversos tiros, o jovem não resistiu e morreu antes mesmo de receber atendimento médico. A vítima estava aguardando o ônibus para retornar para Itaberaba. O crime, praticado por 2 homens, aconteceu na frente da família do rapaz. A Polícia Civil já deu início às investigações com o intuito de identificar a autoria e motivação do homicídio. Na noite do último sábado para domingo e início de semana, agora segunda-feira, enfim, neste fim de semana e início de semana, policiais militares do 8º Batalhão fizeram apreensões de uma grande quantidade de drogas nos bairros Vila Valdete e Belo Campo, respectivamente. Na primeira situação, os militares realizavam rondas quando avistaram um grupo de cerca de 6 homens reunidos, que ao visualizarem a guarnição, passou a deflagrar disparos de arma de fogo, ao tempo que evadiam-se pela vegetação. Os policiais procederam com o acompanhamento aos suspeitos, conseguindo deter e prender um deles. Na posse deste foram encontrados os seguintes materiais: 23 poções de cocaína, 101 poções de maconha, R$41 em espécie. E o suspeito foi preso em flagrante conduzido, juntamente com os objetos apreendidos. Já na segunda ocorrência, os policiais flagraram 2 homens numa esquina comercializando droga. O ato contínuo, os suspeitos fugindo pela vegetação, abandonando os objetos, sendo 86 poções pequenas de cocaína, 98 poções pequenas de maconha, 108 poções pequenas de crack. Todo o material apreendido foi encaminhado para a adoção das medidas legais. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite. Valeu. Na Gabriela FM em Ilhéus.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz para você, seu repórter. Vamos
acabou.
Embora, né?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Saiam todos da minha
descendo
frente.
Descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa. Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Roberto Scarpita Júnior!
Robertinho Scarpita, um show de rádio!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos aí uma super manhã de terça-feira. Enquanto fica marcado para amanhã, bem cedinho, a partir das 6, estarmos juntos mais uma vez. Num oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Mandar um abraço ao nosso querido Zé Mascate, também está se recuperando de uma gripezinha aí. Grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Valeu, Nels. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Até amanhã, se Deus quiser, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.